Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
Jovem! Dead or alive, you are coming with me.
Sejam bem-vindos, seres rapadurianos de todo o Brasil! Está começando mais uma edição do Rapadura Cast! Eu sou o Jurandir Filho e no programa de hoje nós vamos falar sobre Robocop! Estamos aqui com Rafael Santos!
Arquivo confidencial.
Tiago Siqueira!
Eu compro essa edição por $1!
Maravilha! Fechando aqui nosso time, Afonso Lano!
Come quietly or there will be trouble!
Tem que ter a pausinha, ele
exatamente,
dá a pausinha.
Sem falar que o Robocop, ele criou não só essa fala pausada, mas os movimentos, né?
O som do filme é fantástico, tudo é o passo do Robocop.
Aliás, som que ganhou Oscar, tá? Robocop yes. 1 ganhou um Oscar.
É, o som é fantástico mesmo,
merece. Ganhou Oscar e música do Mamona Assassina também.
Ai... É, Robocop, exatamente. Demorei. A minha pausa foi pra entender a sua piada. Entendi. Meus amigos, nós vamos falar aqui sobre todos os filmes da franquia Robocop. Esta é mais uma edição da nossa série Duplex, parte 1, exclusivamente sobre a franquia, né? Robocop, sobre os quadrinhos, os games. Vamos fazer um raio-x aqui em tudo que foi lançado sobre Robocop pra você se preparar para assistir Robocop. Filme dirigido pelo brasileiro José Padilha, isso mesmo, Padilha, que dirigiu os dois Tropas de Elite, estrelado pelo Joe Kinnaman, Gary Oldman, Michael Keaton e Samuel Jackson. Um elenco espetacular. É isso, 21 de fevereiro, estreia o novo Robocop. Se você já assistiu, deixa nos comentários aí a sua opinião e escute a nossa parte 2. A parte 2 desse duplex, esse programa duplo, é exclusivamente focada no novo Robocop.
E fique longe de problemas.
Exatamente. Vamos lá, vamos falar sobre Robocop.
Vamos lá, Jurandir.
Nós deveríamos ter gravado todo o podcast assim.
Meio bem o negócio,
é? Bem, has not a proposal. Where is your Robocop now?
I was born in the darkness.
Spartans! What is your profession?
I was born in Detroit, but Robocop was not able to find me. I went to Gotham.
Muito bom.
Upload the law.
O Robocop nordestino é isso.
Upload the law.
I'm a cop, you idiot.
É muito legal falar assim.
Muito bom. Vou passar o resto da minha vida falando assim.
Exatamente. É a robotização.
É a robotização do Rapadura
Cast. Rapadura Cast.
Quietly, or there will be trouble.
Ah, fuck you!
Estamos aqui reunidos para falar sobre Robocop. O foco aqui vai ser a trilogia, não é isso?
Isso. A trilogia é a primeira.
A trilogia e o universo expandido.
Universo expandido.
Isso.
Olha que universo, hein?
Meu Deus.
Nós vamos começar por Robocop 1987, o surgimento de um clássico, né?
O Robocop, ele está na minha memória como um momento muito especial da minha vida em que perdi a inocência.
Que isso?
Eita!
Ih, rapaz! É, porque em minha juventude, estou lá assistindo Sessão da Tarde. Quando o Robocop começa com os executivos batendo papo, aquela coisa que você, criança, ainda não entende, só viria a entender quando adulto, né?
Uhum.
Mas estou lá, nos apresentam o Ed 209, você começa a entender a situação ali e tal, e de repente Ed 209 picota um homem. Às 2 horas da tarde!
Ô, oh, tempo bom!
A meninada tomando todinho.
Cara, eu e outros milhões de pessoas assistimos aquilo, e cara, eu mudei, eu aprendi, eu cresci, eu formei caráter naquele momento.
Entendi.
Afonsinho, com a violência. Quantos anos tinha o Afonsinho, era Afonsinho mesmo, ainda não tinha barba, ainda não tinha esse cavanhaque tão distinto. Quantos anos você tinha quando assistiu Robocop pela primeira vez?
Vamos lá, eu nasci em novembro de 81. Esse filme saiu em
87. Deve ter passado a Sessão da Tarde o quê? 90? 91?
92.
Acho que 91.
Então, façam as contas aí que uns 10 anos. Mais ou menos, né? 9, 10 anos.
Boa idade.
Eu vi ainda mais novo.
É mesmo?
Eu vi ainda mais novo. É, até porque eu sou de 86, eu tenho 5 anos a menos que Vossa Excelência.
Certo? Sim, sim.
E eu, na primeira, assistindo na Sessão da Tarde, eu tinha o quê? Uns 5, 6 anos de idade.
Total.
A gente, todo mundo viu na mesma época, então, né? Tudo na Sessão da Tarde.
Todo mundo na Sessão da Tarde. Naquela época, assim, você podia passar a sangria toda.
Sim. Eu tô tentando fazer um trabalho aqui, eu não lembro de nada que eu fiz com 5 anos de idade. Mas o Robocop eu lembro de ter assistido. Tinha uma fita lá em casa, que obviamente meu pai que gravou, e sempre acabava no meio, cara.
Do Robocop.
E começava o Predador, entendeu?
É um double feature, né? Uma coisa bem tarantínica, assim. Isso.
Não, o pior não é, é que terminava o Predador e emendava. Cara, era assim, meu pai não esperou o crédito iniciar a subida, o crédito nem apareceu. Ele já emendava com Duro de Matar, só que só tinha 15 minutos, porque era o que cabia na fita, ela acabava.
Teu pai fazia um mashup de filmes de...
De pedaços de filmes.
Né? Gravado em EP, não em SP.
Exatamente.
Eu não sei.
O EP
eu
sei que é aquele de 6 horas?
É, seis é horas, de 6 horas.
Né? 6 horas. Mas aí eu queria... até uma discussão que eu gostaria de levantar aqui pra essa mesa. Vejo muitas pessoas hoje, 15, até 18 anos e tudo, que não assistiram Robocop porque foi um filme que sumiu das TVs, né?
Sim, sumiu. Sumiu da cultura pop, na verdade, Robocop.
Quem guardou foi o politicamente correto, a polícia.
E guardou bem guardado, viu? Bem guardadinho.
Junto com
a discussão
Rambo.
Do Robocop, não sei se cabe mais tanto, né? Nessa última década.
Claro que cabe. É isso.
Pegar, ainda vou mais além.
Vamos depois Robocop, nesse além aí. Vamos.
Robocop foi um filme que previu o futuro.
Exatamente.
Sim, também.
Vamos lá. Enfim, Afonso falando, escritor. Sinopse resumida, aquela primeira sinopse que você tem que mandar pra editora, a sinopse resumida de Robocop. Para as pessoas relembrarem ou pelo menos saber do que a gente tá falando.
Detroit! Futuro. O policial novato Alex Murphy, em seu primeiro dia de trabalho, durante uma operação de batida contra criminosos, é fuzilado por dezenas de balas. É levado então para o hospital, onde os executivos da OCP veem a oportunidade de transformá-lo em seu mais novo produto, algo que não estava dando certo quando colocavam simplesmente um robô. Eles precisavam de um elemento human ali no policial máquina. Então eles o transformam em um homem-máquina e assim ele começa a patrulhar as ruas de Detroit, mas começa então a entender as politicagens por trás de sua criação, assim como tem que lidar com a perda de sua humanidade.
Parte homem, parte máquina, totalmente policial.
Então começa errado, né, o filme, porque não é Robocop, é Android Cop, não?
Mas
não.
Aí, essa é a discussão.
Não, não. Android, não, Android é uma máquina feita à imagem do homem.
Exatamente.
Então. Sim, o outro nome seria o Cyborg, então, que a gente tá buscando.
Cyborg Cop. Cyborg Cop, CC.
Só que não tem essa sonoridade, né? Cyborg Cop. Agora, Robocop...
Cyborg Cop.
Não só isso. O próprio nome Robocop sugere o que eles esperavam, que ele fosse...
E é que todo mundo pensasse que fosse um robô.
Exato.
Porque o Ed é um robô, né?
Isso.
O Ed
é um robô. Esconderam bem a boca pra isso. Foi importante.
Agora, gente... É só uma coisa. Primeiro, o filme ele não detalha exatamente qual é o ano em que a história se passa.
Exatamente.
Você vê que todos os valores dos anos 80 estão lá.
Estão lá, não tem, não é futuro assim, meu Deus, futuro Blade Runner. Não é Blade Runner o negócio.
Não. É anos 80, aquilo ali é anos 80. Figurino dos anos 80, você tem os valores dos anos 80.
Os carros.
Você tem os carros dos anos 80, os
as
inimigos
armas, vestimentas.
As drogas dos anos 80.
Isso aí. Aquela Nuke é o que? Heroína?
É, seria um derivado da heroína.
O Nuke, nós já estamos falando do segundo filme.
Pois é. Tá. Até porque a droga...
Ou seja, é Breaking Bad, é a parte Breaking Bad do Robocop. É.
A droga que aparece no Robocop 1 é a cocaína, que era a droga da época.
Exatamente.
A droga do heavy metal, a droga do metal.
Pra fazer esse Rapadura Cast, eu fui rever Robocop. A última vez que eu tinha visto Robocop foi na Sessão da Tarde. Tá? Anos 90.
Não revejo uma vez por ano.
Não.
Loucura, hein?
Que loucura. Eu juro, eu diria que também, cara.
Eu estava com muito medo. De assim, porque, sabe, né? Tem uns clássicos dos anos 80, 90.
Mas medo do robô?
Não, medo de ser uma merda hoje em dia, entendeu?
Sim, ah, entendi. Não, Robocop não tem.
Não, mas eu sei, mas tem filme que a gente fica com medo, assim, de. Na época a gente idolatrava tanto e rever. Uh-huh. Isso assim, sim, e ficar datado e tudo mais. Cara, e eu assistindo o primeiro especificamente, continua espetacular e continua tão atual, cara, a discussão, sabe, do homem, máquina, da criminalidade, Gabriel Pensador, né, a criminalidade toma conta da cidade. É uma loucura essa criminalidade aí.
E Robocop põe a culpa nas autoridades.
A politicagem, cara, a politicagem.
E juras, tudo só atual. Uma coisa, juras, só uma coisa. É, você vê que no começo do filme, Detroit tá falida. Totalmente. A cidade tá totalmente lascada.
Gotham quase, né?
É a Detroit. City,
Detroit. E foi o que aconteceu com a Detroit do mundo real. A cidade faliu. A cidade tá basicamente uma capital fantasma. Se você tem um site, vou tentar localizar pra gente colocar aqui no...
Detroit tem, hoje, ela é uma cidade meio fantasma, né?
Pois é, você tem prédios destruídos, você tem criminalidade alta.
As fábricas, é porque as fábricas foram... As montadoras, as grandes montadoras de carro, foram elas quem meio que criaram a Detroit como uma metrópole e tudo mais.
É a cidade, né? Do futuro, ela tinha esse caráter isso, do futuro que está em Detroit, né?
Foi uma série ou foi um filme que eu assisti hoje?
É um tal
hoje?
De Tira da Pesada, cara. Muito bom esse filme.
Não é isso, não.
Fala isso.
Foi o cara... É isso mesmo, o cara foi tentando no Robocop 1, ele, o cara lá do Ed, tentando convencer o vilão. Qual é o nome do vilão? É o...
Bodker, o Clarence Bodker.
É, ele tentando convencer, assim, olha, a gente vai gerar aqui 1 milhão de empregos, e 1 milhão de empregos quer dizer o quê? Quer dizer prostitutas, drogas e etc, né? É mais ou menos o que acontece com cidade que não está preparada para receber grandes demandas de construção. É isso que acontece, né, cara? Você tem uma grande demanda de trabalhador. Porto, você, por exemplo, Porto, você vai criar um porto em uma cidadezinha, você acaba com a cidade, meu irmão.
O problema é que as montadoras começaram a achar muito caro estar em Detroit. E elas meio que todas saíram, cara. GM, Chevrolet, todas as montadoras saíram. Hoje, se você digitar Detroit deserta no Google, você vai ter imagens impressionantes. A cidade é 85% desabitada, cara.
Caraca.
É incrível.
Ou seja, a gente teve então várias mega corporações que, visando apenas o lucro, visando apenas o aumento do seu capital, saíram da cidade, desertaram a cidade e deixaram um vácuo onde havia geração de empregos, levando a cidade ao crime, ao caos, ao desemprego e à desabitação.
Robocop.
Olha aí, previu o futuro. O bacana é que a gente começou falando do Robocop da nossa infância, que foi onde a gente conheceu, e a gente fez a ponte de que, conforme você vai crescendo, você vai absorvendo as camadas que o filme propõe. Então, quando você é criança, você vê o... Uau! É o robô! É igual as criancinhas lá na televisão, né? Uau! Ei, Robocop, o que você tem a dizer? O que você tem a dizer para as crianças? O que, que ele fala, Júris?
Não se meta em problemas.
Isso.
Stay out of trouble.
Stay out of trouble.
Meu Deus.
E aí, quando você é criança, você vê o robô, você vê as lutas, e como é que ele é legal. Quando você,
você
é
vê o massa velho. Você vê o massa velho.
O massa velho, pois é. Quando você é adolescente, você começa a se ligar nas cenas de ação, né? Na pintaria. E o Robocop.
Na cena de ação de um Robocop lento, né? De um personagem principal lento, que é o mais
Jason,
interessante.
Tava na moda o Jason na época lá.
Não, isso é bom, Júlio. Você não pode retratar naquele cenário o robô em formação. Ele não era um robô ágil de exoesqueleto. Não havia discussão do exoesqueleto.
Ele era um tanque.
Ele era um tanque.
Sob a visão do adolescente, ele é uma máquina. Ele é um tanque lento que o nego pode metralhar ele e ele continua vindo. Exatamente. Isso pro adolescente é foda. E uma vez que se torne adulto, você começa a entender uma das mensagens principais, que é a perda da humanidade e ele retornando a ser o Murphy, né? O final do Murphy, pra mim, é um dos melhores finais de filmes do gênero, cara.
Eu acho que é a melhor cena do Robocop 1.
Eu tinha medo.
É a morte do Murphy, cara.
Não, o final dele falando.
Ele enfiando a lança.
Não, o final. Não, gente. Belo tiro, amigo. Qual o seu nome?
Murphy.
Isso. Sim. Aí, exatamente.
E ali ele virou de... Ele retornou ao Murphy.
Ele virou o policial do futuro.
Não.
Pera não. Aí. O que o Alfredo tá querendo dizer é o seguinte. Que a gente viu a desumanização do Murphy. A gente viu ele retornando aos poucos à condição de humano. E no final ele diz, eu sou Murphy.
Exatamente. E aí ele deixa de ser o robô para ser uma pessoa. Esse filme é fantástico, cara. E todas essas camadas estão ali pra você prestar atenção. Não só essa coisa da humanidade, mas a politicagem, sim, a coisa da privatização. Você tem outras insinuações que o próprio Paul Verhoeven fala, que também faz uma alusão ao Jesus americano, American Jesus. Tem várias passagens.
Depois o Frank Miller no segundo filme despiroca completamente.
A gente chega já lá. Esse lance da inicial desumanização, depois a reumanização, digamos assim, do Alex Murphy, né? Quando ele volta, inicia ali, quando ele volta à casa dele, ele, né, tem um choque, cena espetacular, clima noir, a trilha fica bem noir, cai a luz, fica sensacional. E a partir daqui dali, Afonso, cada vez mais, até culminar no final, ele vai ficando um pouco mais rápido. Não sei se vocês percebem isso.
Total.
Ao ponto
total.
De no final ele dar aquela girada assim, fugindo. Uma girada bem ágil, bem
nos,
quase
nos estacionamentos
humana.
Ali, né? Ele vai rolando.
Isso, exatamente. Ele vai rolando e caindo.
E isso foi pensado. Quando você vê os excelentes, digo logo, Siqueira que ama Blu-ray sabe disso, os excelentes extras do Blu-ray, do DVD, se você quiser ter DVD também, do Robocop, mostram todo o trabalho que o Peter Weller fez com a robotização do Robocop, o andar e tudo mais, e essa evolução e essa regressão do robô, depois ele voltando a ser humano. É fantástico.
Quando ele vestiu o protótipo da roupa, ele tinha todo um trabalho pronto, certo? Quando ele vestiu a roupa finalizada, ele verificou que todo o treinamento que ele tinha feito não ia servir. A produção teve que parar por uma semana para ele se readaptar com a roupa finalizada. E você vê que esse trabalho realmente valeu a pena.
Se a gente pegar um pouco da inspiração de como foi criado o Robocop, ele tem uma mescla de várias coisas, né? Assim, ele tem um pouco de Metal Hero, tem? Do
Total,
Tokusatsu.
Tem. Não, na verdade, a ideia do Robocop, que datou mais a ideia, não a concepção.
Quer falar lá do Blade Runner, é isso?
Isso, foi em Blade Runner. que foi que data antes do início dos Metal Heroes.
Ah, agora, vocês estão... Entendi. Desculpa, é que eu achei que vocês fossem falar do design dele, por isso que eu mencionei o Japão. Não,
mas eu pensei nisso também, Afonso.
Foi ao contrário, Juras. O design do Robocop acabou influenciando de maneira fortíssima os Metal Heroes japoneses.
Peraí, mas eu sei, ele foi por causa do Robocop que surgiu o Giban, por exemplo. Mas eu tô falando, o Jasper não surgiu antes do Robocop, não?
Não, peraí, olha só, calma. Calma, calma! O Paul Verhoeven fala nos especiais do DVD que muita da influência deles veio, sim, do Japão, principalmente da mecânica dos... como é que chama? Dos mechas e toda a brincadeira que os mangás faziam já com a robotização do ser humano, eles pegaram emprestado, muito mais focado no design. Tô falando mais no design aqui, sim. Porque a nossa visão de robô aqui no Ocidente era bem diferente da deles. Eles estavam muito mais avançados nesse sentido. Agora, sobre o conceito, eu não sei te dizer da onde que ele bebeu. Qual foi a fonte que ele bebeu exata? Porque pega
Juras, Juras, só para eu deixar bem claro, certo? O que você tinha no Japão no começo dos anos 80 eram os chamados... O Tio Cage, que eram os detetives espaciais. Que eram humanos normais, usando armaduras e vivendo aventuras espaciais com essas roupas. Eram mais baseados em Star Wars do que em qualquer outra coisa.
Tá.
Certo? Depois do Robocop, você veio... você teve um Spectre, você tinha robôs. Você tinha o Giban, que era um ciborgue como Robocop. Puts,
o Giban é idêntico. É um policial que morre em serviço é transformado em um robô. Um Robocop.
Não, o Giban, então, ele é a Robocopização do Japão. É o
Robocop
Japão,
japonês, exatamente.
Então, né? Robocop japonês. A inspiração, ela veio e voltou, cara. Isso que foi bacana. Isso é legal. Um pegou do outro,
o
outro pegou do outro.
Só pra você ter... Viu? O que a gente tinha antes de robô era o Comando Estelar, né? Que tinha um pouco, mas não é tanto. É só o design. E depois, cara, de prima, a primeira coisa, antes de Giban, inclusive, foi o Cybercops, cara.
Cybercops Policiais do Futuro datou de 86.
88.
Então, Cybercops bebia mais o conceito do Zutil Cage, que era da Toei, do que do conceito do Robocop. Até porque você não tinha unidades autônomas. No máximo, você pode dizer que algumas coisas em Cybercops, alguns inimigos, eles vieram do Edge 209. Até porque o Edge 209... se você notar, ele ora age como uma galinha, ora age como um bebê.
Sim.
Ah, claro, quando ele não consegue descer a escada, por exemplo, ele é um robô mal programado, né?
Essa virada é fantástica,
né? Espetacular. É o que mostra a diferença das duas máquinas ali, cara. Um ainda tem a consciência humana, tanto que ele não... Ele nem reage, ele vê assim, ele vai se fuder esse cara, ele fica meio indeciso pra descer o Ed, e o Robocop só olhando, ele cai e ele fica lá se batendo igual uma tartaruga virada, sabe?
Então, cara, o Ed 209, mais um elemento fabuloso desse filme, né? Ele mostra o que eles gostariam que o Robocop fosse, menos os probleminhas, né? Então ele é um robô imbecil que executa as ordens sem pensar. Ele é retilíneo, o design dele é todo voltado para uma máquina cega, se você prestar atenção.
Pois é, o Edge ele nunca podia ser utilizado para policiamento e pacificação urbana.
Depende.
Não, ele não conseguiria ser usado em qualquer circunstância em ambiente urbano. Ele é grande demais, ele é pesado demais.
Ele tipo protegeria um local, né?
Corporação, um local, a própria polícia, enfim.
Pra pacificação urbana, não. Agora, como sentinela, ou então até como arma de tiro sem massa, ele funcionaria muito bem.
Eu tava abordando a coisa da metáfora, porque vocês pegaram da escada, né? E a coisa dele ser cego, ela tá evidente ali no design dele ser retilíneo, dele ser brutamontes. Ele é um cachorro, ele é um Rottweiler, um Doberman, melhor dizendo, que não para e ele consegue ser vencido por uma coisa super mundana, super humana, né? Exato. E a volta ao bebê, quando ele fica chorando ali de cabeça para baixo, exatamente essa pegada. No final das contas, ele é um bebezinho que as pessoas simplesmente apontam e ele faz, mas com um poder destruidor absurdo.
Nas primeiras vezes que eu assisti, eu lembro, sempre que eu reassisto, eu lembro desse sentimento. Eu vi o Robocop, caramba, esse cara é indestrutível, cara, não pode. E agora, né, como assim vai ter um vilão pra esse cara? Eu ficava olhando, putz, como? E aí ele vai pra aquele meio mais urbano, interage com pessoas e olha só como esse cara é imponente e tudo. E daí surge o Ed.
Uhum.
Eu, putz, o Robocop agora é apenas uma pessoa. Ele não é mais um Robocop. Ele começa a aparecer uma pessoa diante do real monstro. E daí o monstro já não é mais tão monstro. E a gente volta pro monstro ser o próprio ser humano, que é o real vilão da parada, né?
Até porque se você pegar as ações do Clarence Boddicker, que é o criminoso mor vivido pelo Kurt Will Smith...
Você sabe voar, Bob?
Pois é, também conhecido como o pai do Eric no Test 7 Show.
O pai do Eric. Don't be a smartass!
E o Dick Jones, que é o executivo da OCP, o executivo é o mais filho da puta, que todo mundo tem medo, você vê um paralelo entre as duas ações, que você não consegue distinguir qual é a diferença entre o executivo bandido e o bandido de rua.
Exatamente.
Os dois são tão... um é tão ruim quanto o outro.
Ai, não! Eles fazem questão de igualar nessa, o comportamento das pessoas, né? E é interessante porque eu tô tentando resgatar aqui a questão da origem do Robocop, porque ele usa preceitos que a gente já meio que já tinha visto alguma coisa ali no Exterminador do Futuro, né? Que é bem antes do Robocop. A questão das diretrizes, né? Que é são regras, né?
Isaac Asimov. Completamente
exatamente.
Serve the public trust. Protect the innocent. Uphold the law.
Acho que a fonte de inspiração foi realmente o Asimov ali, né? Pra essas diretrizes todas, né?
Uma das fontes que eles beberam, principalmente pra design, foi aquela robô fêmea. Thiago, me ajuda.
Metrópolis.
Metrópolis.
Fritz Lang.
Ele é total Fritz Lang ali, se você reparar.
Até porque a gente tem que lembrar que o povo Verhoeven é holandês. Portanto, ele bebeu muito de elementos europeus.
Uhum.
Metrópolis lá se discutia também uma cidade evoluindo, baseado no emprego e tudo mais.
Pronto.
No indústria, sendo que a Maria, né, a robô, estava dentro da indústria. Agora a gente vê a visão cidade, indústrias ao redor e de fora pra dentro.
E a mesma discussão, né, PH? Da
quase, substituição, quase a mesma discussão. Quase a mesma discussão, só que um é de um... como é que eu posso dizer, de um serviço, que é o serviço de polícia, né? E o outro é de uma parte mais factual, ali, no caso da Maria. E outra discussão boa também, que o Siqueira iniciou, e eu reassistindo eu percebi isso claramente, é como nós temos dois vilões, os dois baseados no egoísmo, né? Um baseado no egoísmo mais político, que é o presidente lá da empresa, um dos sócios, enfim.
Vice-presidente,
exatamente. E o outro, simplesmente um anarquista, né?
É. E é interessante porque a gente vê que esse filme é bem corajoso, né, pra época, apesar de ter toda essa pegada anos 80 da violência e tudo. O fato de ter o Paul Verhoeven ali é um dos primeiros grandes filmes dele, do Paul Verhoeven, né, o Robocop. Depois ele fez ótimos filmes, como o próprio Vingador do Futuro, até o Tropas Estelares, que eu gosto muito.
Eu também, é muito bom.
Mas o Robocop em si, ele tem uma violência explícita, né? Você vê, o Afonso era criança e viu o Ed metralhando.
O Afonso sentiu, ele não só viu, né?
Não, e não bastava dar dois tiros, ele tinha que dar 200 tiros no cara ali.
Aí é que tá, Juras, eu queria propor aqui uma pergunta pra mesa. Seria o Robocop fascista?
Ele foi construído com esse intuito.
Você vê os uniformes da SS, todos em tom cinza. E você olha pro Robocop, que foi construído numa cor predominante cinza.
Ah,
No primeiro filme. Ouça o que eu tô dizendo. No primeiro filme, a armadura dele é completamente cinzenta.
Siqueira, explique o fascismo.
Um resumo para quem é novo, para quem não prestou atenção na aula de história. O que é fascismo?
Fascismo em uma cor.
Olha, na verdade, o fascismo é muito parecido com o autoritarismo, certo? Você tem um culto ao chefe, você tem a questão de coibir o máximo possível do livre pensamento para você fazer tudo em favor da sociedade. Não é você está colocando a sociedade sempre em primeiro lugar, diminuindo completamente o individualismo e cortando qualquer resquício de pensamento livre.
Pronto.
Dilma!
A maldade. Resumiu muito bem, Thiago. Resumiu muito bem.
E por que o Robocop seria fascista, então, se ele está lá para acabar com o crime e salvar os inocentes?
Lembre-se de uma coisa, Juras.
Uphold the law.
O Robocop é um produto o Robocop, a sua concepção, ele é um produto criado para se manter um status quo, certo? Para se manter um status quo num estado que quer se posicionar de maneira fortíssima em cima da população.
É, você vê as propagandas, o fascismo que isso, se instala em Detroit está na forma como a mídia aborda tudo, muito na forma bom, como o cinismo... O filme é uma paródia, né? Ele é uma paródia de uma série de coisas e ele usa do cinismo para mostrar isso para você. Como que as pessoas enxergam a violência, enxergam o humor. Tudo ali é idiota.
É idiota demais. Afonso, tem uma hora lá, eu não sei se é no 2, eu acho que é caricato, no primeiro, né? Que ele mostra assim, aconteceu um acidente e mataram 2 ex-presidentes.
É um satélite.
Atirou. Satélite. É no 2, acho que é no 2.
É no primeiro.
Ele atira. Ele se desviou sem querer e ele atirou lá e matou 2 presidentes.
Matou 133 pessoas, incluindo 2 presidentes. Mas beleza, vamos aqui pro comercial. Aparece o comercial do Das, criança jogando Nukem.
Aquele Nukem. Os dois repórteres estão rindo o tempo todo.
Exatamente, cara. O jogo que aparece no comercial. Nukem. Era a família brincando de destruição, de bombas atômicas e tudo.
Acho que isso ainda da guerra.
A gente vê uma evolução disso no Tropas Estelares, né?
Essa e o uniforme da galera todo baseado na SS nazista. O Paul Verhoeven, como holandês, ele sofreu.
Ele tava lá!
É, então, o Paul Verhoeven, ele sofreu críticas, ao meu ver, muito ignorantes. Com o Robocop, muito menos, mas quando ele fez o Tropas Estelares, muita gente acusou ele de estar fazendo alusão ao próprio nazismo, porque as roupas tinham esse design claramente inspirado, mas ele fez isso de propósito, para o bom entendedor.
Isso.
Aquilo ali é uma
sátira, quase.
Uma óbvia sátira e uma demonstração de que o governo do Tropas Estelares, ele é fascista. Tanto que ele convence o telespectador, se ele não prestar atenção, assim como a população, de que quem é o vilão são os insetos. Isso. Quando, na verdade, no Tropas Estelares, o vilão são os seres humanos. Isso é muito maneiro.
Com certeza. O Tropas Estelares é a evolução do pensamento dele em cima do Robocop, cara. Com certeza.
E outra coisa, gente. Se você pegar... Vou logo fazer um link que a gente vai explorar depois, certo?
Você quer só um parênteses. Quem faz o roteiro do Robocop, que criou o Robocop, é o Edward Neumann, que é o roteirista do Tropas Estelares, né? Apesar do Tropas Estelares ser baseado no livro, né?
O livro pois do Highland.
É parceiro do Paul Verhoeven desde essa época. Isso. O que eu queria colocar é o seguinte. Se você pegar o primeiro Tropa de Elite, você vê o Padilha sendo chamado de direitista, de fascista, por a torto e a direito. Você vê grandes partes da direita brasileira se apropriando do Capitão Nascimento como herói nacional.
Exatamente.
Pelas suas ações no primeiro Tropa de Elite. Não estou falando do segundo, que o segundo o Padilha quis clarificar o ponto de vista dele. Agora, no primeiro, que você vê que o Capitão Nascimento é uma pessoa realmente perturbada, mas que, para uma sociedade que sofre com o crime cada vez mais, abraça ele como herói de maneira completamente míope.
Existe um link absurdo entre Tropa de Elite e Robocop aí, hein?
Uhum. E essas críticas geralmente vêm de pessoas que não fazem sexo, que não são felizes e que procuram problema.
Não fazem amor.
Não fazem amor, procuram, sabe, sarna pra se coçar, como já diria minha vovó Ineida.
É legal um filme de 87 tá causado ainda tanta discussão e ser tão atual, assim, né? A gente conseguir discutir tudo isso. O Afonso lá atrás quis puxar os efeitos especiais, porque os efeitos especiais, pra época, eram revolucionários, mas assistindo hoje, ainda continua por causa, principalmente, dos efeitos práticos, né? Porque o efeito prático, ele parece que ele permanece a vida toda, né? Isso não muda isso, né, cara?
O visual do Robocop é genial.
É espetacular até hoje, cara.
Até hoje ele funciona.
Eu pensava que ia ser galhofado. Putz, fazia o quê? 20 anos que eu não via Robocop. Eu fui assistir e achei espetacular. Eu achei que, putz, será que eles fizeram Robocop? Eu não sabia, cara. Uma versão HD, alguma
coisa. Agora, assim. Juras, chuta quanto custava a roupa que o Peter Weller usava no set.
Não faça a mínima ideia, cara.
10 mil reais.
Dólar. Quer que faça a conta em dólar ou Bitcoin?
Era a peça mais cara do set. As roupas mais simples custavam meio milhão de dólares. As mais completas, $1,000,000.
Você quer, mas era metal mesmo? Era pesadão ou era.
Era pesadão, plástico? Era pesadão. Era, não, era, você tinha borracha, você tinha algumas imitações de metal. Agora, pra você ter uma ideia, Juras, o coitado Peter Weller chegou a perder 3 quilos em 2 dias usando aquilo ali.
Pô, mas ele já era magrão, né, cara? Já era magrão,
é,
né?
É, mas imagina só, cara, você ficar dentro de, de uma sauna, é uma sauna ambulante, a roupa do.
Depois instalaram. Depois instalaram um ar-condicionadozinho dentro da roupa.
Que loucura isso.
É, o boneco que eu comprei na época não tinha esse ar-condicionado, ele não era tão magro.
Você falou agora da magreza do Peter Weller. Esse foi um dos motivos pelo qual ele foi escolhido pro papel. Que ele era magro. A primeira opção do pessoal, acredite, era Arnold Schwarzenegger.
Que loucura, hein?
Afonso. Ele não tinha armadura que coubesse, cara. Eu ia pra 2 milhões.
Schwarzenegger Robocop,
Afonso. Afonso, imagine um Schwarzenegger Robocop.
Era só pintar a armadura nele, né? Tipo Globeleza, né?
If you move, I'll shoot creep.
É isso aí.
Stay out of trouble. Uphold the law.
Mas aí seria muito caricato. Ele já tava no Exterminador do Futuro. É, talvez eu entenda a fascinação do Paul Verhoeven, né? O Schwarzenegger era o cara dos anos 80, né?
Mas não poderia, né? O Schwarzenegger é um cara que você não ia ter o mesmo impacto.
Não ia.
Murphy,
mas três anos depois ele trabalhou com o Schwarzenegger no Vingador do Futuro, né, pô, meu?
Exatamente, houveram as conversas, só que realmente não tinha como colocar o Schwarzenegger.
Mas olha como é diferente, assim, muitos de nós já também conhecemos o ator principal de Robocop naquele filme. Então, sim, quando o Robocop tira o capacete, quando seu companheiro tira o capacete, se sai dali um ator conhecido, não teria o mesmo impacto, cara.
Pegar, eu vou até antes. Na apresentação do Murphy, você vê um cara normal. Você vê um cara que você pode encontrar na...
Você vê até um policial um pouco meio bundão, se você perceber bem.
O Robocop não é meio juiz, não? Dredd?
Sim, fazendo até a ponte com o fascismo que a gente pegou. O juiz Dredd é principalmente essa...
E o juiz Dredd é antes, né? Antes do...
A questão que o juiz... Mas o juiz Dredd não tem tanto lance do robô, né, Juro?
Não, mas o comportamento dele é total o Robocop.
Aí
o
juiz... ele foi robotizado pela própria sociedade onde ele vive.
Isso. Mas ali é outra...
Mas
é
ele outra segue disso. Mas, não, eu sei, mas o juiz, ele segue as diretrizes, né, da lei, vou cumprir não, a lei
aí
e
é tudo. Aí é que tá, Juro.
Mas se você perceber, Dredd, todo policial Dredd, também.
Não. O Máquina Mortífera, jamais.
É, peraí.
Vamos organizar.
O juiz Dredd, como o Siqueira tava gritando lá no fundo, ele abraça a instituição que o criou.
Uhum.
E ele, eu posso contar nos dedos,
ele entra no sistema.
É, eu que sou muito fã do juiz Dredd também, eu posso contar nos dedos as vezes que nos quadrinhos ele questionou o sistema.
Aham. Uhum.
Ali é o contrário, ou seja, ele é um humano que age como um robô. Aqui é outra parada, pelo contrário, ele está questionando a sociedade que transformou ele nessa máquina fascista.
Ele não pediu para ser isso. No caso do juiz Dredd, meio que ele mesmo se levou a ser isso, apesar de terem outros vários juízes, né?
Sim.
Esse é o... A discussão é outra. A discussão mais do juiz Dredd é o lance do policial que julga, é o lance do porquê o policial não pode julgar e tudo mais. Juiz, acho que a discussão... Isso, a discussão é um pouco... É bem diferente. É mais de fora pra dentro.
Juras, tu citou Máquina Mortífera, certo? Máquina Mortífera, você tinha um policial completamente alucinado que questionava a autoridade o tempo todo, que era o
E
Riggs.
Outro não.
Não, e outro que era o Murtaugh, que era, apesar de ser o cara do By the Book, ele era o cara que ia atrás pra apoiar a queda do Apartheid, ele tava atrás de questões políticas como a pesca no Japão em relação a... Cada um dos quatro Máquinas Mortíferas, você tem o Murtaugh atacando um assunto político.
Isso.
Entendeu? Você não tem um policial que também é exatamente máquina. O Murtaugh, ele questiona também. Ele questiona de maneira mais branda, sim, mas questiona.
Outra coisa importante do Peter Weller ser magro e mundano é a transformação dele. Uma vez que ele se transforma no Robocop, aí sim ele fica... Book, né, assim, da aparência dele ser musculoso e ele ganhou poder. Se já fosse um ator forte, você não teria, como o Schwarzenegger, você não teria esse contraste tão grande que o Verhoeven quis fazer.
É o que tiveram que fazer forçadamente, por exemplo, do Capitão América, né? O contraste da transformação.
Eu fiquei um pouco assustado revendo o Robocop. Eu não lembrava que o Peter Weller ficava tanto tempo sem ele com a armadura, mas sem o capacete, né? Eu pensava que era rapidinho, tipo assim, vamos tratar ele aqui porque tá doente, tá com problema aqui na máquina e a gente tem que consertar. Ele passa um tempasso, né?
Não, é o terceiro ato todinho,
Júlio. Desde que ele tira o capacete, ele não bota mais, né?
Eu vou te explicar por quê, Júlio.
Inchou a cabeça
dele, não entra? A gente já tinha falado aqui da questão da desumanização e jornada rumo à humanização do Murphy. Aham. Uhum. O momento que ele tira o capacete é quando ele se livra das amarras da OCP, depois de ser brutalizado pela OCP. É um ato de rebeldia ali.
É essencial. É essencial ele ficar com o capacete, e a parte em que ele tira o capacete tem até uma história engraçada. O Paul Verhoeven... Né? O Paul Verhoeven conta que um dos atores escalados para fazer o teste foi o Armand Assante. O rico do Juiz Dredd. Olha aí, tem muito mais a ver também.
Rico.
Né? Rico. e a cena que ele tinha que interpretar pro teste era a cena que o Robocop se via pela primeira vez robotizado através
do espelhinho quebrado. Sim,
de espelhinho quebrado, exatamente. E o Armand Assante interpretou aquela cena tipo: "Oh my god, I'm a robot! No!"
É o jeito dele, né?
E aí o Peter Weller entendeu que, assim, eu tenho que mostrar que eu estou horrorizado com o monstro que eu me tornei, mas eu não posso demonstrar emoções, porque os meus neurônios estão travados pela máquina. E o cara é tão foda. Olha só, tô até arrepiado aqui, caralho. Coisa que o Robocop não pode fazer, porque ele não tem mais pelinhos. Ele fica, cara, você nas nuances ali da sobrancelha, do olhar, uma mexidinha de lábio aqui, ali você vê que ele tá quase chorando, cara.
Verdade.
Quase chorando. E a maquiagem, né? Que esculacho até hoje.
Esculacho, espetáculo de maquiagem.
Com exceção do cara derretido. O cara derretido não funcionou.
O cara derretido, a morte do Emil lá do Tóxico, eu achei espetacular.
Do irmão do Jack Bauer.
Achei espetacular.
Nunca foi fácil fazer derretimento.
O cara fez lá praticamente quase um zumbi, mas que foi emulado no Vingador do Futuro, né? Aquele seres de Marte. Achei espetacular.
Não satisfeito em mostrar o cara derretido, ele atropela.
A bambela explode ele. Explode o cara. Acho genial isso. Isso é espetacular.
E olha, se você pausar, porque eu assisti esse filme trocentas mil vezes, né? Uhum. Se você pausar quando ele atropela o cara, continua bem feito, cara. Ele atropela a mesma cabeça dele, bate no vidro e...
Mas é efeitos práticos, meu irmão. Isso aí é sucesso, meu irmão. Isso é espetáculo. Aliás, uma das melhores cenas, a gente pode relembrar aqui, as melhores cenas do Robocop 1, porque esse filme tem cenas espetaculares. A minha cena preferida, como eu já falei antes, é a morte do... Preferida naquele sentido, assim, né? De impacto, né? Não que, meu Deus, estou feliz em ver essa cena. Mas a morte do Murphy lá, ele perdendo o braço, o cara explodindo na mão dele, e ele ficando em pedaços, praticamente, né, cara?
Até porque é a cena que faz referência direta a Jesus.
Exatamente. Incluindo o prego na mão.
Uhum. É bizarro, né, cara? Um negócio é violento demais, né, cara? Ainda leva um tiro na cabeça, né, meu amigo?
Tudo. A gente tá falando dos efeitos práticos e realmente esse casamento...
E a brincadeira do vilão, né, Afonso? Você, até num vídeo você falou... A zoadinha que o vilão faz, assim, vamos acertar o braço.
É o negão que grita, né? Au! O negão que grita toda hora.
É o negão, cara. É o negão que faz xixi.
Buia!
Ó, isso é um filme dos anos 80. Tem que ter um negão fazendo barulhos esquisitos.
Claro, cara. Claro. É isso. Você tinha que destruir ele completamente, o que já faz o meu incômodo absurdo com o novo Robocop, que falaremos em breve. Mas você tem que destruir o cara para você poder renascer ele, para que a audiência veja, né, sinta que você perdeu alguma coisa antes. Você destrói ele. Ele é destruído ali no primeiro Robocop, não somente física, mas moralmente também. Eles estão humilhando ele ali.
Cara, a minha cena preferida, já que você tocou nesse assunto, é quando ele entra no galpão, mostra toda a não velocidade do Robocop.
Mas a mirazinha, ele seleciona
a mira. Mas a mirazinha, porque faz referência à brincadeira que o vilão fazia com ele.
Caralho,
que a mira também fazia.
É verdade. Hein, Afonso, Red Dead Redemption, você seleciona os alvos no Red Eye, e quando ele atira, ele mata todo mundo, muito bom.
E os movimentos, cara, os movimentos do Robocop, eles são...
Por detrás do axila, assim,
muito bom. Eles são artísticos, né?
Muito bom, muito
bom. Agrega a estranheza que ele se encontra agora. Isso. Ele não é humano, ele tem que se movimentar de uma maneira não humana, e não o suficiente é só o robô. Ele tem que se movimentar de uma maneira que você não consegue prever. Isso é muito foda.
Sabe que eu fiquei muito empolgado assistindo o primeiro Robocop? Porque é legal rever esses clássicos, assim, e que você tem tanta lembrança, mas esqueceu de muita coisa, né? A primeira ronda do Robocop, quando ele sai da delegacia, entra no carro... Aí começa a tocar a música pela primeira vez, né? Aí ele vai lá no naquela supermercadozinho e salva a mulher. Aí tem a mulher querendo ser estuprada, ele atira entre as pernas da mulher e acerta o cara.
Já sofreu um trauma.
E jura, essa cena do tiro do cara...
É uma piada na internet.
Não, já virou, além do meme que já virou na internet... ela foi improvisada. O povo errou, mas tava lá filmando a cena, numa boa, né? A bala ia raspar na bochecha da mulher e ia atingir a cabeça do cara. Só que quando o povo errou viu que ela tava com as pernas abertas, ele deu um estalo. O roteirista tava lá, olha, que tal a gente fazer isso assim, sim? O cara adorou, então pá, no saco do cara.
E a maior prova que o Robocop é um ser insensível naquele momento é que a mulher, ah, você me salvou, e pulando atrás dele. Você sofreu um trauma, vamos enviar para o centro de psicologia, tereré.
Nem aí, cara, né? Que sensação boa a primeira vez que você vê a arma saindo da perna, puta da coxa. Oh,
é stop motion, né? E é stop motion ali, né?
Sei lá que porra é aquela, cara. Sei que... nossa, cara, onde é que ele guarda a arma dele?
Muito boa, e arma, nossa, gigante.
Genial. A arma do Robocop é um personagem à parte do filme.
Primeiro, as balas nunca acabam.
Total.
São tiros assim.
E a primeira vez que você ouve ela, né? Os caras estão lá treinando o tiro, daqui a pouco você só ouve. Pá, pá, pá.
Muito bom isso, cara. Ele arrebentando o alvo.
Ele corta o papel, cara.
Ele corta
PH, o papel. Você Uau. É um ser que já deixou claro que odeia stop motion, né?
Não. Eu acho que hoje. Não, eu acho que hoje. Na verdade, na questão não é odiar stop motion, veja só. Acho que com o que temos hoje na nossa vida, não Entendi. Precisamos mais um filme inteiro de stop motion. É só essa questão. O stop motion pro robô, ele é uma apelação. Porque o robô é lento, então tudo bem. Mas só que você sente o corte, assim, até da textura da... Você é meio pedante aí, monóculo. Opa,
tô sentindo o monóculo chegar.
Olha o monóculo, chegou. Você sente a mudança na textura da película por causa do stop motion.
Olha aí. Mas olha só, peraí, deixa eu entender uma coisa. O PH, ele é contra o stop motion ser usado hoje em qualquer tipo de narrativa, ou seja, Fuga das Galinhas. Foi feito em stop motion, você acha que deveria ter sido feito em computador?
Ou não ter sido feito.
Não, Fuga das Galinhas é um filmaço. Nem assistiu o PH.
Assisti, mas só que, por exemplo, Coraline, Fuga das Galinhas, Wallace Gromit, já tem uma parada de
Não é só stop motion, né?
Pesado,
é uma velocidade, entendeu? Ali, né?
Não vamos lá, vamos. É isso que eu tô. O stop motion, ele tem a quebra dos frames, inclusive.
Exato.
O Fogo das Galinhas e tudo. Ele tem frames entre os frames do stop motion, ele tem frames feitos em computador.
Existe um action figure do Robocop todo metralhado pelo Ed, porque ele fica com um visual espetacular, meu irmão.
Gente, o Robocop é Damage.
Battle Damage.
Caraca, que ele fica meio com o olho, a parte do capacete rachada, o peito todo furado de bala.
Porra, e essa parte é foda. Na hora que ele tá brigando com o Ed 219, antes do Ed não conseguir descer as escadinhas, quando faz o buraquinho no capacete, você vê pelo olhar do Robocop que ele está com medo.
Exatamente.
Ali, meu amigo.
Vocês ficaram com pena dele quando a galera da polícia metralhou ele?
Total.
Lógico, não, cara. Eu adorei, Júnior. Nossa.
Não, é porque.
Não, lógico, Júnior.
Eu fiquei extremamente incomodado porque eu não lembrava dessa cena. Eu disse assim, caraca, que filhos da puta, cara.
Não, primeiro.
Eu fiquei com muita pena dele, cara.
Uma coisa boa do roteiro é que ele estabeleceu o policial que lidera o ataque como um filho da puta bem antes. Quem foi o cara do ataque lá na prefeitura?
Exatamente.
Certo? Você vê que é um cara que é filho da puta que está lá. Depois esse filho da puta que foi humilhado pelo Robocop volta mais na frente querendo destruir o Robocop.
É, muito bom.
Meus pais são policiais, né? Tanto pai quanto mãe. E eu até mandei um link aí pra vocês aí do post, só pra vocês lembrarem. O post, ele tá saindo do carro, assim, tá de lado, imponente,
eu,
né?
Eu escuto tudo. A música, eu vejo esse post.
E esse post, Juras, tinha no meu quarto, cara. Tinha no meu quarto, bom, que cara. Meu pai que colocou, não fui eu. Antes de eu assistir o filme, já tinha lá o post, né? E meu pai é um dos filmes preferidos, talvez, junto com o Duro de Matar, os top 1 dele aí. E daí,
Vai. E daí
eu lembro quando eu fui assistir, acho que já com 13 anos, 14, enfim. Como eu fiquei com medo de pensar naquela primeira cena, Juros, pensar, putz, será que isso poderia acontecer com meu pai, tá entendendo?
Aham.
Era muito bizarra essa discussão. E depois disso eu lembro de conversar com ele sobre essa cena e dizer, pai, existe mesmo a possibilidade disso acontecer com o senhor? Ele, não existe não, que a gente, o delegado não vai tanto pra campo e tudo mais. Mas, pô, na minha cabeça, cara...
O medo, né, cara, de
acontecer. Ah, entendi. Cara, eu achei que você tava falando... Menino, assim. Eu achei que você tava falando que você ficou com medo do seu pai sofrer um acidente e ser transformado em robô.
Não, em robô não. Tira a parte do robô, mas da cena em si, de ser metralhado, não sei o quê. Na época, nos anos 80, não sei se vocês lembram, tinha uma discussão de que os policiais estavam começando a não andar mais com distintivo para não serem identificados.
Exatamente.
Meu pai tinha esse lance, ele não andava mais com a carteira lá de polícia.
E esse filme, ele também é um retrato do que os anos 80 fizeram muito à figura do policial, né? Ela sempre foi... Eu não diria que ela foi exacerbada pro lado positivo, porque tinha muito exemplo negativo nos filmes, mas ele era mostrado como uma coisa cinzenta. O policial, nos anos 80, era sempre cinzento.
Aí você o Robocop tinha ali... cinza... No...
Sim, mas é porque, né, você vê hoje em dia muita gente generalizando, né, que é muito fácil fazer, falar que todo mundo é corrupto, todo mundo é isso, todo mundo é aquilo, e o Robocop foi um dos responsáveis por uma, eu diria que uma boa década aí, onde as pessoas olharam para a figura policial como o herói que ele deveria ser.
Exatamente, concordo. Algo que aconteceu no Brasil, né, com o Tropa de Elite, não?
Sim, é a mesma
lógica. Na verdade, é algo que
lógica.
Acontece. Sim. É, mas assim, as pessoas, depois do Tropa de Elite, o filme Tropa de Elite do Padilha é extremamente responsável por isso, né, cara? De colocar uma... Porque antes a gente via... Não a gente via, né? Mas o conceito da polícia era uma polícia corrupta, que era ineficaz, que não tomava... Não tinha pulso.
É.
E deixava a gente nas mãos do crime, né, cara?
Nos anos 70, nos Estados Unidos, você tinha um excesso de filmes que retratavam as metrópoles como grandes locais de perdição, sujos, repleto de crime, porque isso refletia muito bem o que estava acontecendo por lá. E o estereótipo do policial corrupto, do policial filho da puta, se você assistiu filmes dos anos 70, começando nos anos 80, tava lá.
O Dirty Harry, né? Não é dessa época?
Pois é, o Dirty Harry era uma resposta de Hollywood, criando um herói semifascista. Aliás, totalmente fascista.
Você está se sentindo com sorte, punk.
Como resposta à criminalidade crescente que você tinha na cidade. Certo? Tanto é que se você pegar o primeiro Dirty Harry, que é o perseguidor implacável, você vê que ele está combatendo um inimigo baseado em um psicopata real, que era o Zodíaco.
Exatamente.
Total.
Certo? Ou seja, você tinha uma resposta fictícia, uma resposta claramente exagerada, fictícia, a um problema real.
Mas eu acho que o Robocop, ele se aproxima muito mais do que era a realidade dos anos 80, assim como o próprio Tropa de Elite se aproxima, né, da realidade, acho que 90% do que é no Brasil, no caso.
Não, o que o Robocop fez foi pegou a realidade dos anos 70 e aplicou em uma temática oitentista retrofuturista.
Isso.
Aliás, hoje é retrofuturista.
Ele fez uma projeção ali, né, do que eles acreditavam que poderia chegar.
Eu não lembrava da cena da demissão no final da Robocop.
Porra, como não? Mas isso é o grande final.
É o ápice, né, cara? Que inicia o seriado de TV, juro.
Mas
nossa!
Não. Calma. Mas aí é que tá. Eu lembrava que existia essa cena, né, que ele era metralhado e jogado lá pra fora pelo Robocop. Mas eu não lembrava desse plot, né, que ele não podia... que a diretriz, a quarta diretriz, que era a diretriz escondida, ele não podia machucar alguém da OCP, né?
Uhum. É praticamente um Diplomatic Immunity.
Exatamente.
Máquina Mortífera 2.
Exatamente. Isso. Aquele finalzinho no navio, né? No navio
caiu. E olha como é atual. A mesma discussão hoje de quem é intocável hoje em dia.
Isso.
Né? São os caras que estão lá em cima.
Você,
né?
Está demitido. Ele é obrigado, senhor.
Thank you. E ele ficou realmente fired.
Não, e o bom é o sisteminha que ele tem na mão, né? Que ele coloca lá no monitor, enfia o pendrive lá no monitor.
Olha, outra, o visionário também, o USB, o Robocop já tinha um USB, cara.
Você tinha no Robocop uma sociedade que, apesar de ter as piadas do "I'll buy that for a dollar".
Exato, passa dando comercial da TV.
Isso. Os próprios heróis, eles eram sexuados. Tanto é que você tem um ambiente lá de... do vestuário, que era unissex, e ninguém tava nem aí pro negócio um do outro.
É, mas isso também é uma visão futurista do Paul Verhoeven. Se você for ver outros filmes dele, o próprio Tropas Estelares, que já citamos, homens e mulheres são tratados iguais.
Exato. Exatamente. E outra coisa, a Lewis, ela tem um cabelo curto justamente pra personagem ser mais assexuado.
Exato.
Bom, Robocop 1987, é isso aí. Encerrou um clássico, uma febre absurda. Em 90, decidiram fazer Robocop 2. Sem o Paul Verhoeven.
Mas chamaram também um ótimo diretor, que foi o Irving Kershner.
Diretor de Star Wars Episódio 5.
Considerado por muitas pessoas o melhor episódio do Guerra nas Estrelas. E aí sim, o Paul Verhoeven não voltou. O Neil Meyer, que fez o roteiro e o argumento do primeiro filme, ele voltou só com o argumento.
O nome dele não é Neuer, não, Afonso? Neil Meyer?
Não é Neil Meyer? É Neil Meyer?
Noia.
Noia?
Noia.
Não, é Neil Meyer. Neil Meyer mesmo. Neil Meyer mesmo.
Não é nenhum nem outro. É isso aí. O Ed.
Edward Neil Meyer. Ele só fez o argumento e aí eles olharam.
Na verdade, se
manteve o argumento do original não, e...
Não, aí é que tá. Primeiro, o Neil Meyer só ficou citado como criador dos personagens, certo?
É, mas...
A história... Nem isso. O argumento e o roteiro foi escrito por um tal de Frank Miller.
Ah, então Jesus, o argumento amado. Não é acreditado ao Neil Meyer, não,
não,
né?
Não. Só a criação dos personagens mesmo.
Vamos contextualizar para as pessoas. O Frank Miller estava estourando depois do Cavaleiro das Trevas. E pegaram ele e falaram: meu irmão, escreve um roteiro para Robocop 2 que a gente acha que tem tudo a ver com você. E ele escreveu um roteiro que foi considerado infilmável pelos produtores.
E aí entrou o tal do Alan Green,
sim,
que foi o roteirista.
Que pegou e transformou. Assim, fazendo Advogado Diabo, o Frank Miller disse que na época ele não tinha noção como escrever um roteiro para o cinema. Então, ele escreveu muita coisa. As cenas eram gigantescas.
Não, você não tá fazendo de Advogado Diabo, você tá fazendo de Advogado Frank Miller.
Que hoje em dia, né?
É, mas assim, na época, né, ele tentou, né? Claro, há quem goste muito do Frank Miller, claro que eu respeito, mas assim, a culpa não foi inteiramente do cara.
É, primeiro, o Frank Miller, ele não pode se eximir do filme, até porque ele fez uma ponta no filme. Ele faz o cientista que tá lá refinando o nuke. Ou seja, isso. É um cara que tá fazendo droga. Que é basicamente o que ele tá fazendo hoje. Segundo, certo? O Frank Miller, ao contrário do nosso Paul Verhoeven, ele é fascista. Se você pegar todas as obras do Frank Miller, ele não está fazendo zoação. Ele é fascista.
Ele acredita naquela... dá a entender, né? Que ele acredita naquela solução. Mas enfim...
Se você pegar todas as obras do Frank Miller, Sin City... Cavaleiro das Trevas, o Retorno do Cavaleiro
das Trevas. A gente tem que ter cuidado em julgar Siqueira, porque se a gente for analisar, por exemplo, muito tuiteiro por aí, é fascista.
Muito o quê? Muito tuiteiro?
Tuiteiro.
Mas isso é claro, PH. A gente pode citar 5 aqui já.
PH, eu tô falando pela obra do cara, você vê claramente que ele tem uma fascinação pela extrema direita.
Sim, e o nego achou que isso combinava com o Robocop, eu acho até que combina, eu não culpo também, fazendo mais um advogado diabo aqui, eu não culpo também a equipe que decidiu, ou a pessoa que decidiu arriscar o Frank Miller, ele realmente...
Eu acho que depois da discussão do Cavaleiro das Trevas, se colocasse o nome em discussão na mesa, eu diria, putz, é esse cara.
Isso aí, Cavaleiro da Serra foi muito importante, né? Então ele virou um nome extremamente poderoso. Ele já era um nome forte, né?
Eu discordo e vou dizer por quê. Robocop, primeiro filme, a gente dissecou o primeiro filme aqui, como o Buster foi dissecado. Ele era um filme que usava uma alegoria fascista para pregar contra o fascismo. Uhum. Ele se utilizava da alegoria para zoar com o fascismo. Ele era uma paródia, quase.
Isso.
Ele chegava a ser tão exagerado que ele beirava a paródia.
Sim.
O Frank Miller não. O Frank Miller tá fazendo uma exaltação ao fascismo.
Não, Exalta Samba. Siqueira, eu entendo que é o Exalta Samba do fascismo do Frank Aguiar.
Pericles.
Do Miller. Mas, naquela época, com o que se tinha, cara, ele era uma boa escolha. Hoje você consegue afirmar, você está afirmando, você quem consegue afirmar, que ele é fascista. Mas será que em 90, é 90?
90. 90, exatamente.
Que em 90 já dava? Pergunta.
Já dava o quê, mano?
Já dava que pra afirmar que ele era fascista, como o Siqueira está afirmando.
Eu não acho que não era nenhuma discussão.
Nós estamos nos perdendo em uma discussão baseada
exatamente, em suposições e.
Suposições
e
supositórias.
O fato é que o Robocop 2, ele tem um monte de ideias boas. A questão não. da droga, do nuke, a questão do combate, a questão da greve, meu amigo. Pegar a greve da polícia que aconteceu aqui, cara. É isso que aconteceu. Aconteceu no primeiro filme que a gente não comentou, a greve, e os ladrões saíram pra rua pra quebrar tudo, pra fazer saque. Aconteceu no Brasil e tá acontecendo.
Aconteceu em Fortaleza.
Ou seja, Júlio, foi um plot requentado do primeiro filme.
Exatamente.
Não, mas então, olha só. O Robocop 2, ele já começa com uma problemática seríssima, que é ser comparado ao primeiro, que é um filme muito autoral.
Sim.
E aí você tira o autor, porra, como é que você vai seguir aquele mesmo tom? Eu acho que em tom eles conseguiram. O tom do mundo é aquele.
O tom, sim.
Né? A ironia, tudo aquilo.
A armadura tá muito boa, né, cara? Tá muito bonita.
Agora a armadura está azul.
Não, gente, eu tô falando do tom. Não o tom
de
da
cinza.
Cor.
Não é o tom metálico, é o tom
de cinza. É o tom do filme.
A pegada.
A pegada do filme, a ironia, a crítica, a paródia, ela continua ali. Eu acho que isso aí eles acertaram. O que o filme sofreu críticas que, na minha opinião, são justas, foi que ele não continuou com a evolução, principalmente, dos personagens principais. O Robocop termina o primeiro filme voltando à sua humanidade. No Robocop 2, ele parece ter voltado a ser robô, quase.
Mas ele foi obrigado a voltar, né? Porque a família, ele começou, no final do primeiro, ele voltou a ser o Murphy, entre aspas, né? Ele continua sendo um robô, né? Mas ele tinha os lampejos de Murphy. Mas no segundo filme, é tanto que ele começa a ficar na saída da casa da esposa, do filho dele, a perseguir. E os caras da OCP dizem assim: não, meu amigo, você tem que dizer pra gente que você sabe que você não é mais o Alex Murphy, que você é um robô e que você vai esquecer essa porra toda, porque ela tá ficando preocupada, né?
Eles tocam nesse tema, mas eu achei que eles poderiam ter. Eu digo assim, tudo bem, ele tá sendo forçado.
Uhum.
Mas e ele? O que que ele está pensando? E aquela luta robô versus humano?
Não existe,
que ele estava
acabou. Afonso, acabou isso.
Afonso, nesse ponto eu vou bancar como advogado do diabo. Sou eu agora que vou ser o advogado do diabo.
Ih, rapaz, cuidado, hein, que é sua profissão.
Olha, você já é, Siqueira, advogado do diabo.
Olha, seguinte, a cena que o Murphy ele tem que renegar a humanidade dele é uma das mais sutis e tocantes do filme. Muito disso por conta da interpretação do Peter Weller, do Robocop 2. Certo? Na qual ele tem que fingir pra esposa dele que ele não é mais o Murphy.
Toque meu rosto, né? Ela vai tocar. É frio o seu rosto. Ele isso. Eu sou uma representação do que o seu marido era importante.
Eles fizeram isso em homenagem a ele.
Exatamente.
Ele tá protegendo a própria mulher.
E quando a mulher sai, ele vai pra uma janela e a vê entrando no carro desesperada. Então ela faz uma pergunta: por que isso tá acontecendo com a gente? Por que isso aconteceu com a gente? E ele dá uma olhada muito discreta pra cima, como se ele procurasse por Deus, procurasse por respostas. Isso é uma ação absolutamente humana e que combina com o background do personagem, que é o católico, o irlandês, obcecado por dever, essas coisas.
É verdade. Eu concordo com o Siqueira e até diminuo minhas acusações. É porque talvez eu tenha visto as cenas deletadas do Robocop 2 Tem uma cena, inclusive, que eu achei fantástica, que é o Robocop, ele tá catando alguém, sei lá onde, ele passa por um vestiário e tem uma mulher tomando banho.
Nossa.
E ele para, e ele olha a mulher tomando banho, e fica aquele climinha triste de novo, sabe? De tipo, eu deveria estar sentindo alguma coisa.
Pelo amor de Deus, Frank Miller, esse é um cara que escreve com um pau.
Não, cara, não é isso, Queira.
Adorei. Não,
mas é. Mas
ele não consegue escrever.
Ele não consegue escrever mulher sem ser.
Siqueira odeia o Frank Miller, mas é impressionante. É um ódio.
Siqueira, você tem que ver a cena, porque não é assim. O foco ali não é na mulher pelada. Você mal vê as curvas da mulher. O foco ali é sutil. Nele. É sutil. Ele tá olhando pro passado do o lado animal do ser humano.
Uh-huh.
Entendeu? Que ele não é mais.
Isso foi feito de maneira muito mais sutil, embora também discorde, no diálogo do advogado da OCP com ele, dizendo: o que você tem para oferecer para ele, para ela, falando da esposa dele? Companhia? Amor? Aí ele coloca: amor de um homem?
Sim, sim.
Aí ele, é engraçado que nesse ponto ele dá uma olhada rapidinha para a cientista amiga dele, que cuida dele. Ele não responde a nada.
É, porque ele olha pra mulher e não sente também nada, né? Então, assim, então não vou
fazer pois é, nada. Então.
Acho que ele olha pra cientista com vergonha, né? De não ser mais homem.
Sim. Pois é, isso foi feito de uma maneira muito mais sutil nessa cena. Eu concordo essa cena ter sido cortada e eu repito, essa cena foi escrita com pau e com os testículos do Frank Miller.
Mas, mas uma coisa que me incomodou, Afonso, eu sei que vocês estão... não sei de que lado vocês estão, mas tava, enfim...
Não, mas só um minuto, é uma discussão inteligente.
Acho. Aqui o monólogo. Olha que o filme tá melhorando, hein?
É porque nós dois estamos defendendo uma hora um ponto e outra hora outro ponto. Eu concordei com o Siqueira e até dei um passo pra trás na minha acusação. Me dei conta de que talvez eu tivesse com esse olhar muito mais crítico, porque eu vi as cenas deletadas.
Entendi.
Mas se você enxergar como o Siqueira tá colocando, eles tentaram colocar ali e... Concordo com o Siqueira agora que eles fizeram o possível pra mostrar que ele está se adaptando de alguma forma ao que aconteceu no Robocop 1.
Eu fiquei com muita raiva desse Robocop 2, porque toda a seriedade que eles passaram no primeiro filme parece que é um pouco jogado de fora da metade pra frente do Robocop 2, sabe? Do Robocop palhaço, sabe? Fazendo piadinha na delegacia.
É, o Inspetor Bugiganga ali.
Cara, ficou ridículo, cara. Como é que você transforma um filme sério? Afonso, mas o Robocop 1 é um filme sério.
Tudo bem. Eu entendo.
Seriedade.
Aí o cara chega e coloca o Robocop pra brincar. Na água lá com as crianças. As crianças escrevem me chute atrás, pichando nele, sabe?
E mas ele é de propósito.
Ele quase dança. Afonso, ele quase dança, Afonso.
Mas é de propósito, Jurandir. Mas é de propósito genial. Porque eles tentaram fazer o Robocop ficar politicamente correto. Ah. Essa é a brincadeira. Olha o que acontece quando você transforma o produto, que é o Robocop, em algo politicamente correto.
Uhum.
Ele não pode atirar em ninguém. Olha aí, o abraço pro Padilha. Não tem sangue em lugar nenhum, ele tem que dar bom dia, tudo é muito plastificado.
Ele virou o Robocop do seriado e do desenho.
É, exato.
Como eu ia falar, cara, o Robocop do seriado é isso aí.
É o Robocop desde a abertura.
Robocop, cara, é o robô amigo, cara, a partir do segundo filme, o robô amigo da vizinhança.
E o filme, mas assim, eu concordo com o Jurandir, o filme ele tem um humor muito mais acentuado, apesar de ser muito mais pesado do que o primeiro filme. Assim, ele pode não ser nem pesado somente na violência, mas você tem uma criança de o quê? 11, 12 anos traficante.
Isso.
Algo que na época foi muito mal visto, principalmente pelos puritanos ali, americanos. Você tem um vilão que era um traficante que foi... Porra, você tem o cérebro dele e os olhinhos dentro de uma máquina.
Sem contar que toda hora ele fica se comparando a Jesus Cristo.
Totalmente. Ele tem um fator religioso ali que putz... Então, assim, eu gosto do Robocop 2. Eu gosto mesmo. Eu acho um filme bacana. Acho que ele tem as falhas... porque realmente ele veio de uma origem fantástica, mas eu acho que ele acertou em muitas coisas, cara. O design...
Ele acertou mais que errou.
Eu acho que ele acertou bem mais do que ele errou, sim.
Um paralelo aí, esse lance de pichar kick me, né? Chute me, nas costas do Robocop da criança fazer
isso. Parecia que tava, era bêbado do Robocop ali, cara.
Juro, mas a gente faz isso com a polícia, tá? Hoje
Opa,
a gente...
Opa, pera aí.
Eu não faço isso, não. Pera aí, Jurandir... será que você nunca brincou chamando Honda do quarteirão de Honda de Mac sanduíche sim, do quarteirão, Jurandir?
Sim, já chamei.
Você nunca passou do lado do policial que tava perto lanche. Da lanchonete e dizia, olha, a hora do lanche. Isso. Vai pagar por essa comida? Qual a diferença disso pra um shoot-me?
É, olha só. PH, tem uma diferença muito grande.
É, tem diferença de você...
Eu não acho, a gente...
De você chegar não. E pichar o carro do Honda e sair correndo, é isso?
Pois é, o que você tá falando, PH, é crítica ao policial, é crítica
a... Crítica ao policial não é desacato... É, presencial. A patrimônio,
exatamente. Coisa, né? E outra coisa, PH. É, você tem que lembrar que quem fez a pichação do Robocop foram moleques que estavam surrando um pobre num vendedor.
E, e chamaram o Robocop pegou o moleque, ele chamou fuck you.
É, e olha só, tem também o seguinte apelo aí, ao meu ver.
Pensa no mais do
cara. É a perda do respeito.
Isso, perdeu o respeito.
Você tem o... Você tem o...
A figura monólogo. De autoridade.
Você tem um monólogo muito foda do Jack Nicholson, daquele... É a Feel Good Man, que é... You can't handle the truth.
Isso, questão de honra.
Isso, questão de honra, ele dando um esporro lá no...
Tom Cruise.
No Tom Cruise, que ele fala isso. Ele fala, olha só, é muito bonito você julgar a ação das pessoas que estão fazendo a proteção da sociedade. Exatamente. Ah, ele atirou...
Enquanto você tá dormindo aí, a gente tá lá em cima dos muros, meu amigo, né?
É, e ele fala assim, você acaba tendo que usar de violência, sim, para responder, não é atacar. Uhum. Atenção você que já está interpretando errado aí. A violência, nesse caso, que eles estão defendendo, no caso do Jack Nicholson, é de resposta. Se a pessoa vem atirando em você, você vai ter que neutralizá-la, ou então isso. Ela vai matar você, vai matar todas as pessoas que estão atrás de você. Essa é a infeliz realidade da força protetora, seja ela qual for. E aqui você mostra um pouco disso, quer dizer, o Robocop ele era acusado, ele era xingado, você tem também, você mostra a mídia, a pouca mídia que fala mal do Robocop no primeiro filme, né, tipo, ah, mas ele é um instrumento de violência e tal, no segundo é muito mais exacerbada, e aí quando eles muito, ah, porque ele é um veículo de violência, você acha que isso é um bom exemplo, caralho, e aí quando eles tentam transformar ele em uma coisa super amigável, não deixa de ser uma certa crítica. Ah, tipo assim, pô, cara, o policial bonzinho só se for o guarda-belo.
Quem transforma o Robocop no policial, no guarda-belo?
É uma psicóloga?
Não é só uma psicóloga. É uma psicóloga que atende a um grupo, a um focus group, formado pela Associação de Pais e Mestres, pelo pessoal do Politicamente Correto.
É isso aí, cara.
Meu conceito em relação ao Robocop 2 passou a melhorar, velho.
É, cara, não,
é que pois tá, é, e é uma legal. Discussão ainda recente, Júlio.
Isso, total.
Quando eu falei, ó, Siqueira, quem ouviu e até interpretou um pouco de errado, eu não tô comparando Ypsilitro o lance de eu brincar, vou nem colocar o Jurandir, de eu brincar chamando o Honda de... O Honda é uma polícia daqui de Fortaleza, que é uma polícia de Honda dentro dos quarteirões, é uma polícia de bairro.
É polícia militar, mas é de bairro,
isso,
né? Assim, é uma forma de tirar a distância da polícia dos locais de crime, né? Tipo assim, ao invés de você ter que chamar uma polícia...
É uma polícia, eles chamam de polícia cidadã, a polícia que tá ali do lado do cidadão como um terceiro braço, ajudando, inclusive, ao cidadão, se porventura chegar em casa com proteção, guiado, ou dentro do próprio carro da polícia.
Sim.
Mas, enfim, por conta deles comerem de graça nos estabelecimentos,
e né? Ficarem parados em frente a alguns restaurantes badalados.
De proteção diferenciada, criou-se a piada de que não é o Honda do quarteirão, mas é o Honda do McDonald's do quarteirão, né? Uma Honda do quarteirão com queijo.
É sim, só mas policial digamos, com valores distorcidos, existe também, assim como existe em qualquer área do mundo, cara.
Quando eu fiz a comparação do shoot-me e da brincadeira do Honda do quarteirão com queijo, é apenas um paralelo.
Ah, que a figura... Eu sei que não tem... você diminui a figura da autoridade ali,
sim, né? Sim, e quando você diz que faz isso no Twitter, não, isso é uma crítica e tudo mais, é uma crítica e tudo mais, mas você também está diminuindo a autoridade em questão.
É
você está diminuindo. E outra, a discussão também, a outra discussão que é dada nesse filme, que é dada hoje também, é que muita gente reclamou que uma polícia como Honda e outras cidades também tem essa polícia, não tratam bem o cidadão. Como assim ele é um policial e não me dá bom dia? E do nada, o Honda, e outros polícias parecidos, você passa por entre ele, ele: bom dia, cidadão, bom dia, opa, é bom dia, tudo bom?
É verdade,
diferenciada. Eu recebo bom dia dos quatro policiais, mas a pergunta é: a gente realmente quer o bom dia ou a gente quer a falta de criminalidade?
Isso que eu ia falar. O policial, você que tá aí ouvindo. Ah, não me deu bom dia. O policial.
Amigo, se
não,
prender não... todos os bandidos, foda-se o bom dia.
Exatamente, ele não tá ali pra te dar bom dia, o queijinho que tá ouvindo aí. Queijo Minas. Porra, meu irmão. Não tá ali, tá ali pra prender bandido, meu irmão. E o cara, ah, ele não me deu bom dia, ele é um mau policial.
Eu quero ser invisível para esse policial.
É foda,
eu quero passar na frente dele, ele tá passando na frente de uma parede. Eu quero que ele prenda pessoas.
Ou seja, tu quer um policial de Londres, né? Que eles se agiram outro.
É isso que eu quero, cara. Eu quero que eu olhar pra ele, eu quero que ele nem pisque pra mim. Que ele pisque para bandidos. Eu não quero bom dia, cara.
É isso aí.
Eu não quero que ele me ajude
a colocar
minha roupa no varal. Pra isso eu chamo um serviço autônomo, cara.
Dá bom dia padeiro, rapaz. Policial.
Adorei! Isso aí. Ai, mas parabéns. É que dá bom dia padeiro. Policial tem que prender bandido.
Olha só.
Ah, gostei, o Robocop 2, muito bom. Eles inventam de. Só pra voltar e lembrar uma coisa do Robocop 2 pra gente ir pro 3.
Desculpa.
Eles tem uma hora lá que eles começam a inventar um Robocop 2 dentro do filme, né? Diz assim, não, isso. Nosso Robocop aqui já... Nós temos que... Ele dá alguns problemas, ele tem pesadelo de vez em quando aqui, ele não sabe se é homem, se é máquina ou caralho. Mas aí a gente tem que inventar um novo Robocop. Aí mostra lá as inúmeras tentativas, né? Os caras se matando, os robôs, né? Assim, andando e se
quebrando. Sensacional cena, cara.
Isso é muito legal e, de novo, é algo que devemos dar crédito ao filme, porque Robocop 2, o 2 não é simplesmente a sequência do filme, mas também o nome do vilão. Olha que legal. Isso é muito foda. E sim, a construção do vilão é muito legal, a maneira escusa como eles encontram o corpo dele. Ah, vamos pegar esse cara aqui e tal, não vamos contar exatamente de onde ele veio, porque ele tem uma dependência que a gente vai usar ao nosso favor. E não somente a construção do Kane, que é esse viciado lá, esse drug lord, é muito bem bolada, como o design do robô dele eu acho fantástico, porque ele não é humano como o Robocop é, ele não é uma máquina como o Ed 209 é, ele está no meio do caminho.
É.
E a coisa do cérebro dele tá ali dentro, faz essa coisa meio cyberpunk também funcionar.
Só ficou meio tosco, convenhamos.
O que que ficou tosco?
A animação dele...
Não, você tá maluco.
Ou
cê
quando... Tá maluco. Afonso, tu reclama tanto de agilidade aí, e quando o Robocop pula de cima do caminhão em cima do robô?
Então, cara, eu acho que... Ah, mas aí eu diria que é um defeito do stop motion, da limitação. Entendi. Do efeito.
Ah, entendi esse tal desse stop.
Dele saltando. Até porque é o seguinte, o efeito stop motion do Phil Tippett, que a gente mencionou outro dia aqui no Rapadura de Melhores Filmes de 2013...
Sim.
Ele é considerado, no Robocop 2, um dos melhores exemplos de stop motion usado em filme na história do stop motion. Porque ele estava no final da carreira, não o Phil Tippett, mas o stop motion em si.
É, veio morrer no ano seguinte com Jurassic Park, né?
Exatamente. Então ali você vê uma arte no seu refino final. E as cenas de luta do Robocop 2 são muito bem coreografadas, na minha opinião. Elas são muito bem filmadas pelo Sr. Irving. O ângulo das lutas é legal. A maneira como a luta passa de um ambiente para o outro. Claro, ela fica muito mais pro lado dos quadrinhos pela influência do Frank Miller. Mas isso é um ponto positivo. Ele levou as brigas para outros patamares, cara. Entendeu? E eu acho isso muito legal.
Muito bom. Muito bom. Vamos para Robocop 3?
Realmente não dá, né? Aí realmente, Afonso.
Aí eu vou cagar.
Aí a vaca vai pro brejo. 3 anos depois. Primeiro que mudaram o Robocop,
é isso aí,
né?
Gente. Mais um Rapadura Cash. A gente continua a discussão nas redes sociais. Não?
Por que que mudaram o Robocop?
Porque o Peter Weller leu o roteiro, viu que era uma bosta e não quis voltar.
É, falou que pra ele não dava mais, porque aí seria ferir demais o que ele tinha construído, né? Ele já não teve uma boa experiência com o segundo filme, por causa desses problemas de roteiro que a gente falou, mudava pra lá e pra cá. Enfim, ele disse que não ia retornar, botaram um outro gordinho lá, que...
Virou de produtor.
Virou de produtor. Virou de produtor.
Olha, o filme é um lixo.
Olha, primeiro, mataram a Anne Lewis.
Isso. Puta que pariu. Matam ela. Ela não viram. Olha só, desculpa, a minha base aqui é só de memória, porque eu não aguentei ver o Robocop 3, então realmente eu só lembro do trauma que foi o filme pra mim. A Luz vira um fantasma?
Não, 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 não. Isso aí acontece só no, na série de TV.
Ah, é? É, vira um fantasma na série de TV, exatamente.
Não, não é a Lewis, não é a, não é a Lewis.
Mas é alguém que deveria ser a Lewis.
Não, não, não é nem a Lewis, é uma secretária, tipo um mulher gato, uma secretária do vilão
morre. Nossa senhora.
Particularmente, eu achei genial.
Vamos voltar aqui pro Robocop 3, certo? Robocop 3 é a OCP, finalmente começando a construção de Delta City, que já havia se anunciado no primeiro.
Isso, é uma lenda, né, a construção dessa
cidade. Não, você vai avaliar seriamente mesmo o filme? A gente vai
Vamos avaliar seriamente mesmo.
É. Ah, não, isso aqui...
Ó, só que pra isso eles vão fazer justamente o que tinha sido dito no segundo filme, que era... É, derrubar os bairros, tirar o pessoal para centros de reabilitação que lembram mais o quê? Lembram mais campos de concentração.
Exatamente.
Certo? E nisso você tem o Robocop virando amigo de uma meninazinha que sobreviveu a uma desabitação dessas.
Loucura.
Robocop amigo das criancinhas.
Homem-Aranha.
Robocop amigo das criancinhas. Bom, tudo bem.
É a porra do policial dando bom dia, Siqueira.
Bom dia aí, ó, caralho.
Continuando. É, junto à cientista que é a babá médica e tudo isso dele, certo? O Robocop se junta à rebelião pra derrubar o pessoal da OCP e salvar as vizinhanças. Só que agora o Robocop tem uma mochila jato e uma mão metralhadora.
É, peraí, isso aí, eu vou te falar que quando anunciaram, eu olhei e falei assim, porra, maneiro. Maneiro, porque o Robocop, meu irmão, dá pra ele montar o que ele quiser na mão dele ali. Então botou uma metralhadora, botou o foguete e tal... Puta que pariu. Acho que são as únicas coisas que no papel ficaram boas.
Só que só tem uma coisa, Afonso. Esses são os upgrades do Giban.
Exatamente. Eles pegaram do Giban, é.
Esses são os mesmos upgrades que o Giban ganha no decorrer da série.
Ah, mas pô, foguete nas costas, né? Todo quem não quer.
Então, e tem outro detalhe. E tem outro detalhe. Os inimigos físicos que o Giban, quer dizer, o Robocop, enfrenta nesse filme são ninjas robôs.
Só tá ficando melhor.
São androides ninjas com katanas.
Eu acho que tudo com ninjas fica melhor.
Certo? Além de um oficial nazista da OCP.
Tá bom. Chega, Robocop 3. Esse é o Robocop 3, um lixo absurdo.
Robocop 3. Olha só.
Inacreditável.
Até a roupa do Robocop fica frouxa no ator.
É verdade. Fica parecendo que ele tá com o travesseiro atrás e na frente, né, cara?
Você vê o rosto dele sambando dentro da máscara.
É muito humilhante. Esse filme, ele realmente deveria ser apagado da história.
Vamos só lembrar aqui porque o Robocop, nesse período, né, dos três filmes, Robocop virou uma franquia de muito sucesso, né, em todas as mídias praticamente. Eu lembro muito dos jogos, a gente tava relembrando, né, PH, no, antes da gravação, alguns jogos clássicos do Robocop. Eu não consegui lembrar do Robocop no Nintendinho, porque eu não joguei no Nintendinho.
Eu joguei!
Eu vi o Robocop 3 no Super Nintendo, que é horrível, mas o Robocop versus Terminator no Super Nintendo é um espetáculo.
Cara, gente. Genial! Ele é um Robocop que fez pilates. Ah, ele tá pra trás, assim, as costas dele perfeitamente eretas. Voltado pra trás, os pés vão antes do que o corpo. Acho genial esse Robocop, mas o Robocop do arcade, Júnior, aquele robô 2.
Clássico, né?
Eu tenho 90, clássico
ROM,
mesmo.
Eu tenho no ROM aqui.
Que ele começa dando soco nas pessoas, aí depois que ele pega a
pistola. Isso. Na verdade, ele inicia, juros, ele inicia com aquela visão Wide Guns, aquela do... Sabe aqueles tirinhos assim com a mira na tela? Tipo, E depois ele passa pra outro estilo, que é o estilo meio Street of Rage, do Robocop dando soco. E subindo, cara, um Robocop que sobe paredes.
É, o robô, ele seguia essa onda Double Dragon, né? Você vai beat 'em up, vai andando, vai atirando e... É, o Robocop teve diversos jogos, alguns...
Olha, pra mim o meu favorito é o Robocop 2, do arcade, que a fase inicial... Ela é o final do primeiro filme. Você pega a bazuca, estoura o Ed, vai lá, derruba o Dick Jones, aí começa o Robocop 2. Aí aparece lá, Robocop 2, aparece o Cheetos e tal, e você começa o jogo. Uh-huh. É muito bacana.
Mas, cara, nada todo, como Robocop e Terminator, cara.
Não
com
tem,
voz.
Não tem. Muito, muito bom ver o Robocop metralhando os Exterminadores.
Eu lembro que eu ficava putaço no jogo pro Super Nintendo, se me lembro bem, era o Super Nintendo. Que vinham os punkzinhos dando tiro em você e tal.
Robocop
e a bala.
Robocop 3, isso aí.
Robocop 3. E a bala vinha devagarinho e tal. E aí,
você dava três pulos. Você desviava da bala.
Você desviava da bala e eu ficava puto, porque eu falei, cara, mas no filme as balas rebatem no Robocop. Como é que eu tenho que fugir da bala? Ele não foge, ele é um tanque.
Era tanto, Afonso, que você jogava da seguinte forma: você atirava, o cara sempre conseguia atirar e você andava pra trás um passinho, a bala passava e depois você continuava.
Cara. É, isso aí.
Jonas, só sobre o Robocop Terminator, duas coisas. Primeiro. É, quando um amigo meu comprou um Super Nintendo e ligou pra mim dizendo: Thiago, eu comprei o Robocop vs Terminator. Eu corri pra casa desse meu amigo pra jogar o Robocop vs Terminator. Porque era o Robocop e o Exterminador do Futuro juntos.
Muito bom.
E era legal, o gráfico era bacana.
E o gráfico era bacana, a jogabilidade era legal.
O Robocop ficava com as metralhadoras no braço, né, cara? Uhum. Ele grudava no braço assim.
Olha o Robocop 4 aí, o Robocop 3 aí, hein?
Ó, e outra coisa, outro detalhe. É, esse jogo é baseado na HQ escrita pelo Frank Miller. Do mesmo nome.
Exatamente. É... Esse universo do Robocop ganhou os quadrinhos, né?
Isso.
É você pra falar tem... de quadrinho?
É.
Eu posso falar da melhor... Pra mim, a melhor coisa do universo expandido de Robocop? O melhor quadrinho que eu já li de Robocop na minha vida se chama Lobocop.
Olha, muito legal.
Que não é oficial, gente.
O Lobocop?
Não
é oficial.
O Lobocop é o lobo. O lobo mata... Destrói o lobo e depois transforma o lobo em Robocop, cara.
Que pariu, eu te digo.
Metade homem, metade máquina. Muito louco, Robocop.
Ah, é, só uma coisa, nos quadrinhos, o Robocop teve uma série mensal publicada pela Marvel com roteiros do Alan Grant, que o Fonfon deve conhecer como roteirista do Dredd.
Fonfon, cara.
Ah, sim, eu achei que fosse o Alan Grant que escapou dos dinossauros do Jurassic Park. É outro.
É outro. E é uma HQ bacana, é uma série bacana de 23 quadrinhos que vale a pena dar uma lida. Ela foi publicada entre 90 e 92, justamente entre o segundo e o terceiro filme.
É legal que a gente tá falando dos quadrinhos porque o Frank Miller, depois que saiu o filme, né, é o que vocês falaram, apareceu no filme feliz, tal, fez ponta. Agora, depois que ele passou, né, o criticou, ele, porra, meteu malho, falou que mudaram o roteiro dele, que o roteiro dele era foda, era revolucionário. E aí, anos depois, ele resolveu publicar uma série, uma minissérie em quadrinhos com o roteiro que ele gostaria de ter feito para o Robocop 2.
E a mesma coisa aconteceu com o Robocop 3, inclusive.
Isso. E eu li essa revista com o roteiro do Robocop 2.
E aí, Afonso?
Eu achei uma bosta. Uma bosta fumegante, porque ele é muito exagerado. Nossa Senhora, ele é muito exagerado. Ele parece que ele quer colocar tudo que possa agredir a sociedade em um roteiro só. Então você bota, vamos falar mal das mulheres, vamos falar mal das mulheres, vamos falar mal das crianças, vambora, vamos criticar a religião, vambora também, e o governo, ele junta tudo, e de um jeito tão, tão infantil, na minha opinião, claro, que colagem, né? Eu achei horroroso e dei graças a Deus que picotaram o roteiro dele para o Robocop 2.
Deixa eu perguntar sobre as séries. Tiveram duas séries, né? Série live action do Robocop.
E a série animada. A série animada muito boa.
E as séries...
Não.
Animadas. É. Olha só, fotinhas aí da série. Tem vídeos aí no post, tudo. Essa é a série... A primeira série animada, né? Que foi lançada...
A série animada foi feita pra aquelas pessoas, Afonso. Que tipo de pessoas?
Que queriam
querem dia do policial. Exatamente.
Agora olha esse Robocop Alpha Commando.
Cara, isso é muito ruim.
Olha aí o visual do Robocop, cara.
Isso é ruim de com força.
É, esse aqui eu confesso que eu nunca assisti.
Acho e genial o Robocop de chapéu. Robocop de chapéu aí, ó, no link pra vocês, imitando nosso amigo Afonso Solano.
Vamos ver aqui. O que que os caras fizeram com o Robocop, né, cara?
Acho genial também. Robocop de Jedi aí tá no link pra vocês. Tem que respeitar.
Porque é claro que o manto vai fazer o Robocop virar stealth.
Tem todos os links estão no post aí, gente.
Olha, só uma coisa.
Olha só, eu não lembro. Eu não lembro do desenho tão bem assim como vocês, mas eu lembro que eu fiquei revoltado porque ele não matava ninguém e eu parei de assistir. Mas ele não atirava em ninguém mesmo, né? Ele atirava em caixotes.
Para Afonso, que... você é tem que lembrar assim. Uma coisa. É, os anos 80, ele tinha uma coisa interessante. Ele criava grandes anti-heróis pro cinema e depois tentava pegar esses anti-heróis extremamente violentos e tentava...
E fazia dar bom dia.
Não, e tentava fazer eles para um mercado infantil. É. Eu tenho certeza que todos nós aqui assistimos o desenho do Rambo.
Pois é, eu detestava o desenho do Rambo também.
E nós tínhamos as lancheirinhas do Rambo. Nós
tínhamos uma escolinha. Não, era da Xirra, mas era muito bom também.
Você ia para a escolinha com a lancheira do Rambo, com o copinho do Rambo, com o seu suquinho. Você tomava seu ovo maltino com pera no copo do Rambo.
É, o Siqueira tá colocando bem lembrado aí. A gente tinha esse senso crítico só depois, né? Que a gente notava que não tinha nada a ver.
Uma foto da série de TV do Robocop.
Puta! Caralho!
Só lembrando aqui uma coisa. A série de TV do Robocop é essa aqui.
Parece que foi desenhada pelo Rob Liefeld.
Não. Cara, é roupa de plástico, inflável. É inflável. Olha, a roupa do Robocop.
É, creio eu que essa série aqui... Essa
enche,
série...
enche.
Tô chorando aqui.
Essa série específica, certo? Essa série específica chamada Prime Directive.
Isso.
Ela foi feita já nos anos 2000 por uma produtora canadense que produziu 4 episódios, foram 4 longas, que foram exibidos aqui pelo Telecine. Pelo Telecine Action. Essa série foi feita com baixíssimo orçamento e ela é muito, muito... Ela tem valores de produção muito menores do que o da série de 94, 95.
Uhum.
Certo? Que essa é a série do Robocop Coxinha.
Coxinha.
Certo? Que ele ia para outro distrito, o Detroit Metro South, e tinha uma nova parceira, que era a detetive Lisa Madigan, e tinha o sargento Todo Boa Praça. Certo? Esse sargento que adotou a menininha que o Robocop encontra no episódio piloto. Ela vira a mascote do distrito.
Puta, acho que justo. Pariu.
Certo? E isso tinha a Sarah, que era a inteligência artificial, que era a ex-secretária, que é morta pelo vilão, e depois vira a inteligência artificial, que se apaixona pelo Robocop, e existe aquele romancezinho que eles vão, não vão. Minha a palma, série durou 23 episódios e só foi cancelada. Não foi cancelada por baixa audiência. Foi cancelada porque cada episódio custava 1,5 milhão.
Puta que pariu.
Você como? Tinha uma temporada que custava mais do que um dos filmes do Robocop.
Isso é Robocop encontrando o Nixon, né?
Tem uma foto aí. Vocês viram? Isso aí foi um retrato de como que o Robocop era popular. Fizeram ele se encontrar com o Nixon.
Isso.
E tinha os valores de produção que da série que o Siqueira citou agora há pouco aí, ó.
Não. É um capacete meio estranho ali, né?
É, não, da outra, Siqueira, da outra série, que era bem mais baixa.
Da série canadense. Da
muito
série
bem. Canadense. Muito bem. Esse foi o nosso resumão da franquia Robocop. Você está preparado para assistir o remake? Uma nova roupagem do Robocop pela visão do brasileiro José
Robocop Padilha. De preto.
Exatamente, roupa preta. Estreia oficialmente no dia 21 de fevereiro. Então você tem um fim de semana todo para assistir. E se você já assistiu o Robocop, você pode escutar a parte 2 desse Rapadura Cast que nós estamos comentando exclusivamente sobre o Robocop 2014, José Padilha, John Kinnaman, essa galera toda aí, cheia de spoilers, obviamente. Se você quiser escutar lá, escute por conta e risco, que a gente vai estar revelando tudo e opinando tudo sobre o novo Robocop. É isso?
É isso!
É isso!
Você escuta a gente lá na parte 2 falando sobre Robocop de José Padilha. Até lá!